A síndrome metabólica é uma doença moderna que envolve obesidade, gordura no fígado, resistência à insulina, diabetes. Tratamento deve envolver uma terapia que é nutricional e também com medicamentos anteriormente usados para o controle de diabetes. O assunto é destaque no Congresso da Associação Brasileira de Nutrologia. Dados de uma pesquisa sobre obesidade realizada em 26 capitais brasileiras e no Distrito Federal pelo Ministério da Saúde, são dados do ano passado, mostra que 20% dos adultos brasileiros estão obesos. Então veja o risco, né? E de acordo com os especialistas, a gordura no fígado, ela pode indicar um risco de doenças cardíacas e até morte em virtude dessas doenças, né? Perder peso provoca a redução de gordura no fígado, melhorando então a resistência à insulina, reduzindo o risco de complicações. A gente vai entender melhor quais são os problemas, né, que envolvem a síndrome metabólica. Eu converso com o professor doutor José Ernesto dos Santos. Ele é da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, secretário-geral da Associação Brasileira de Nutrologia, que é organizadora deste evento. Como vai, professor? Bom dia.
Bom dia, tudo bem? É um prazer conversar com você e com os ouvintes da Rádio USP.
Muito bem, nós vamos falar sobre esse problema síndrome metabólica, que é uma preocupação muito grande hoje, é chamada de doença moderna. E qual é o principal agravante dessa síndrome, professor?
Ela se associa fortemente com doenças cardiovasculares. Você veja bem, não é bem uma doença, é uma síndrome, né? Que se caracteriza principalmente por uma obesidade central, que é aquela barriga, um abdômen alargado.
Sim.
E a gente usa como critério para diagnósticos as mulheres com uma cintura superior a 88 centímetros, e os homens superior a 102 centímetros, isso é fundamental. E além disso, outros sinais, hipertensão arterial, que é uma hipertensão sistólica acima de 130 e uma diastólica acima de 85, o açúcar no sangue aumentado acima de 110, ou diagnóstico de diabetes, aumento dos triglicérides no sangue acima de 150, e redução daquela fração protetora do colesterol, chamada HDL, abaixo de 50 nos homens e abaixo abaixo de 40 nos homens e abaixo de 50 nas mulheres. Então veja, esses cinco sinais, quer dizer, um deles já é fundamental. Uhum. Quer dizer, o indivíduo ter ou a gordura elevada, ou glicemia aumentada, ou hipertensão, ou obesidade central, já representa um problema. Você imagina uma pessoa que tem todos esses sinais presentes, quer dizer, formando essa síndrome que é chamada modernamente de síndrome metabólica.
Tem que tratar imediatamente, né, professor? Porque os riscos são elevados. E é basicamente com medicamento?
É fundamental que o indivíduo tenha uma terapia que ele precisa mudar o estilo de vida. Porque a obesidade central, associada a todos esses aspectos, na maioria das vezes tem a ver com um estilo de vida inadequado. O estilo de, que a gente chama de estilo de vida moderno, quer dizer, comer bastante, não fazer exercício. Então, o indivíduo tem que tentar mudar o estilo de vida, parar o cigarro, aumentar a atividade física e perder peso. E é evidente que a hipertensão, a glicemia aumentada e os triglicérides aumentados podem necessitar do auxílio de medicamentos, que nós temos medicamentos extremamente eficientes e medicamentos que oferecem pouco risco para a saúde para tratar a hipertensão arterial, o excesso de açúcar no sangue e o excesso de gordura na circulação. Agora, é fundamental que a pessoa passe a ter um estilo de vida diferente daquilo que a vida moderna tem determinado.
Eu gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre essa questão da gordura no fígado, né? Que risco isso pode trazer? Isso é uma doença? Ou faz parte do quadro da síndrome que o senhor descrevia? Tem que ser tratado também? É preocupante?
E nós temos muitos problemas para tratar isso que nós chamamos de esteatose hepática. E que antigamente a gente não conhecia bem, porque a gente fazia diagnóstico com palpação do fígado. E hoje nós fazemos ultrassom, e o ultrassom detecta a presença de gordura no fígado. Pode aumentar, existem situações em que você tem um processo chamado hepatite não alcoólica, provocado por excesso de gordura. Uhum. Agora, a redução da gordura é tratamento do diabetes e tratamento da obesidade. Agora, repito, há alguns anos atrás, ou décadas, a gente não conhecia muito bem essa entidade, esteatose hepática, ou gordura no fígado, porque nós não tínhamos método para detectar. Hoje, você faz um ultrassom, você vê que o indivíduo tem gordura no fígado aumentado. Mas é um problema realmente muito sério.
Uhum. Mudança de estilo de vida, como o senhor disse, isso é sempre o mais difícil, mas é o que traz resultados importantes a longo prazo, no sentido de evitar todas essas doenças, todos esses problemas. Tem que perder peso, tem que controlar pressão arterial, tem que mudar de estilo de vida, provavelmente com exercício, não só nutrição, exercícios, caminhadas, não é? Agora, e medicamentos? Que tipo de medicamentos são dados? Há novos medicamentos para cuidar do problema? São aqueles usados já para controle de diabetes?
São exatamente esses medicamentos. Agora, no congresso nosso, no final de semana em São Paulo, nós vamos ter vários simpósios sobre isso, uhum. Várias sessões. Existem medicamentos no pipeline para serem lançados no mercado, mas ainda o tratamento da hipertensão arterial, da hiperglicemia, da hipertrigliceridemia, certo? Uhum. E a perda de peso são os fundamentais para o controle, para o tratamento da síndrome metabólica.
Começa o tratamento e não tem tempo para parar, quer dizer, é uma mudança de estilo de vida, só para a gente concluir, professor, quer dizer, vai ter que se ter atenção a isso a vida toda.
Com certeza, porque as pessoas às vezes pensam o seguinte: eu faço uma dieta, perco peso,
tá tudo
e
resolvido.
Volto ao estilo antigo. É o chamado efeito sanfona, quer dizer, não tem sentido. E para mudar o estilo de vida, a pessoa precisa ter muita dedicação e muita certeza de que ele está fazendo alguma coisa de bem para ele. Porque eu acho que o meio ambiente é um ambiente obesogênico. Uhum. Certo? Nós vivemos num ambiente obesogênico e nós não mudamos o ambiente. Quem tem que mudar somos nós, o nosso ambiente interno. Quer dizer, lanches, a bebida alcoólica é um problema muito sério. Certo? Para o desenvolvimento da esteatose hepática, do fígado gorduroso. Quer dizer, e normalmente pensa-se assim: não vou beber. Não é não vou beber. É não vou beber na quantidade que eu estou bebendo. Raramente você tem uma proibição de alguma coisa. É prudência na ingestão de açúcar, prudência na ingestão de álcool, prudência na ingestão de gordura, certo? Que é tudo que não existe. Sim. Especialmente nas grandes cidades, nos grandes centros urbanos.
Uhum. E o que preocupa é que isso tenha acontecido cada vez mais cedo, né? A gente fala, não é um problema da terceira idade, não. Tem
não.
Muita gente com problema não. Aí, com essa tal síndrome, não. E ainda jovem, né, professor?
Olha, os pediatras que no século passado não pediam dosagem de colesterol,
verdade.
Não se preocupavam muito em medir pressão arterial das crianças, hoje faz parte da rotina pediátrica. Pedir glicemia, pedir dosagem de colesterol, de triglicéridos no sangue, medir pressão arterial, porque a prevalência ou a frequência de crianças obesas e já com os estertores da síndrome metabólica é muito significativo.
Tá aí, portanto, isso é um alerta importantíssimo, é um problema mundial, porque tem a ver com o estilo de vida das sociedades hoje, né? Não é um problema do Brasil, é um problema de saúde pública e mundial, né? Essa síndrome metabólica, que tem várias características, mas essa questão da obesidade central, essa gordura localizada no abdômen, a hipertensão, açúcar elevado, triglicéridos e baixo colesterol bom, quer dizer, tem uma combinação de fatores que pode ser realmente, em alguns casos, explosivo mesmo, né? Pode
levar uma bomba relógio.
A morte por doença cardíaca, cardiovascular, né?
Correto.
É esse o alerta. Então, eu agradeço muitíssimo a sua atenção, professor José Ernesto dos Santos, que é da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Muito obrigado, viu, professor,
pelo alerta. Eu que agradeço. Sempre à disposição.